Nós vimos na palavra do pastor Joel uma referência ao livro de Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 25, que trata das nossas inquietações, dos nossos medos. E segundo ele afirmou, existe no mundo duas doutrinas. Uma doutrina que nós aprendemos desde que nós nascemos, com a nossa família, com a sociedade da qual nós fazemos parte, com a escola, com os nossos amigos e através dos meios de comunicação, que nos faz preocupar com o nosso futuro. Eu acredito que vale a pena a gente ver o quanto da nossa vida é ocupada com estas preocupações. O Senhor, no seu Evangelho, ele diz dessas aflições e ele conta uma parábola de um homem que tinha todas as coisas, mas que preocupado com o futuro dele, com a garantia da sua velhice, ele resolveu ganhar mais ainda do que tinha. E resolveu, tomou uma decisão de construir mais celeiros para guardar as suas riquezas, as suas colheitas, os seus bens. E disse à sua alma, olha, fique tranquila, porque agora você tem muitas coisas. Irmãos, será que nós não damos uma excessiva preocupação? Será que nós não nos deixamos tomar por essas mesmas ideias, achando que o futuro precisa ser objeto dos nossos cuidados? Precisamos ter, porque quem cuidará de nós? No próximo mês teremos recursos suficientes para quitar as nossas contas, as nossas dívidas. O que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 2 anos? Estaremos empregados, não estaremos, o nosso negócio vai prosperar, vamos fechar. Todas essas preocupações, elas fazem parte desta doutrina ensinada a nós pelo mundo. E até bem pouco tempo, nós não sabíamos que existia uma outra concepção de vida. Nós vivemos em igrejas, falamos com religiosos que nos abençoaram, que nos falaram de um Deus, que nos falaram de um Cristo, mas que diziam para nós que mesmo crendo neste Deus, a gente tinha que se preocupar com o futuro. Tínhamos que continuar trabalhando para guardar, para que nós, na nossa velhice, pudéssemos ser socorridos caso os nossos filhos não cumprissem o mandamento de Deus. Então, mesmo essas religiões tradicionais, elas, contrariando os ensinamentos bíblicos, nos falavam de um Deus muito distante, de um Deus não acessível, ou talvez acessível por eles, mas não por nós. E deixando essas questões teológicas de lado, e examinando a Escritura que está ao nosso alcance, ao alcance de todo o povo de Deus, nós vemos nas páginas do Novo Testamento que existe uma outra doutrina, que é a doutrina do Deus vivo, do Deus que opera maravilhas na vida daquele que crê, do Deus que não exige que você faça nada por ele, porque ele não precisa que se faça coisa alguma a seu favor. Um Deus que não te pede qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de sacrifício, porque dele são todas as coisas. Um Deus que quer se revelar a você com toda a sua plenitude. Este Deus enviou a nós o seu amado Filho, para que por ele nós pudéssemos ter conhecimento da verdade, pudéssemos encontrar o caminho para ir até esse Deus, e ter acesso aquilo que ele chamava de vida, vida eterna. Aquilo que Jesus nos trazia era tão profundo, era tão importante, que iria balançar todos os pilares que sustenta esta humanidade, este mundo com seus sistemas, com suas crenças, com seus conceitos. A presença de Jesus nesse mundo era tão maravilhosa que o profeta Isaías disse: o povo estava sentado em trevas, na sombra da morte. Tudo era escuridão. Um raio de luz desceu dos céus para que o povo pudesse ter acesso a esta luz. Jesus abalou a estrutura do mundo, a estrutura dos poderes deste mundo, dos abusos, das injustiças, das roubalheiras desta humanidade, das mentiras deste mundo, do pai de todas as mentiras que é Satanás. Revelou a nós a doutrina da verdade, dizendo que nós não precisamos preocupar com o futuro, que quando nós nos preocupamos com o futuro, nós estamos faltando com a nossa fé e confiança no próprio Deus, que devemos crer com todas as forças dos nossos corações nas promessas que foram feitas a nós que cremos, irmãos. Essa doutrina, ela não custa nada para você tê-la em suas mãos. Ela não precisa que haja alguém em especial para interpretar esta doutrina. Uma vez que desde o Velho Testamento, o Espírito Santo, que é o Deus vivo manifesto, ele disse que queria ele mesmo ser o nosso professor. Ele disse: eu vou te ensinar. Isso é maravilhoso, porque mesmo um homem com toda a sua sabedoria, que fosse o homem mais inteligente, mais culto do nosso mundo, ele não teria condições de conhecer as pessoas por dentro, na intimidade, como nós somos por dentro, lá no fundo do nosso coração. Nem nós nos conhecemos, mas o Espírito Santo conhece a cada um de nós e sabe como nos ensinar. Ele sabe como se revelar a cada um de nós. Por isso, nós precisamos conhecer a Escritura Sagrada. O diabo, ele nos roubou esse direito. O diabo é ladrão. O diabo é mentiroso. O diabo é homicida. Ele nos roubou o direito de ler a Escritura Sagrada. Ele fez com que a Escritura fosse escrita numa língua que nós não tínhamos conhecimento. Mas graças a Deus e os homens santos de Deus, a Escritura foi traduzida em muitas línguas para que todas as nações pudessem conhecer a verdade. De modo que nenhum homem pudesse dizer: não, eu não pude saber da verdade. Ela está acessível a todos nós. Um patrimônio que não tem preço. Tamanho é o seu valor. E hoje, quando nós vemos o alicerce da sociedade abalados, né, pelas crises financeiras, por este movimento de ir e vir dos mercados, as crises políticas, todas essas instabilidades faz com que o homem comum fique desesperado. Mas nós que somos o povo de Deus, precisamos mostrar agora a nossa plena confiança no nosso Pai. Dizer ao nosso Pai que nós confiamos nas suas providências e que nós não precisamos guardar nada para o futuro. Uma vez que eu penso que eu tenho que guardar alguma coisa para o futuro, então eu não estou acreditando nas providências que ele tem para cada um dos seus filhos. Eu tenho dito aqui na comunidade que Deus não fez nenhum de nós parecido com o outro. Não há duas pessoas iguais. Cada um de nós é uma obra perfeita de Deus. Amados, nós cremos que existem outras moradas na casa do Pai. Isso significa que há outros mundos habitados em lugares distantes. Podem ter certeza que nem que houvesse 1 milhão de mundos habitados, não há uma pessoa como você. Você é uma obra perfeita de Deus. Todos nós somos. E com certeza, para cada uma de suas criaturas, o Senhor tem um plano. Seria estranho que não tivesse. Ele quer nos levar até Ele. Ele quer nos tirar da condição de homens mortais. E como essa doutrina das Escrituras revelou, nos pôr no ponto alto da criação. Vós sois deuses e precisamos viver como seres imortais, homens e mulheres que não têm medo da morte, homens e mulheres que não têm medo da pobreza financeira, homens e mulheres que não têm medo da pestilência que vai bater na porta da casa do vizinho, mas não vai entrar na sua tenda. Estamos sendo levados a uma situação onde nós seremos provados. O Senhor quer, e os métodos do Senhor sempre nos assustam um pouco, né? Porque estamos tão condicionados nessa mentalidade religiosa tradicional, mas o Senhor tem os seus métodos e Ele nos leva para Ele e nos prova e faz com que a gente seja purificado. É hora de deixarmos essas preocupações infundadas com o futuro. É hora de nós crermos no cumprimento daquilo que está escrito no livro da vida. Eu gosto sempre de dizer, a revelação de Deus não é produto de uma igreja, não é produto de um coração humano, mas é a manifestação do Espírito Santo. As revelações que Ele nos faz vêm direto do coração de Deus. Este ser incriado, eterno, até inacessível, dizia Paulo, e deseja que nós sejamos felizes e que nós assumamos definitivamente a condição de seus filhos. O futuro pertence a Ele. O futuro que o homem está tentando desenhar com seus sistemas materiais, seus sistemas políticos, financeiros, filosóficos, não tem futuro lá, irmãos. Estes sistemas, eles foram instrumentos de uma época, mas esta época está se exaurindo. Os sistemas humanos estão acabando, se acabando. Não serve mais para dar saúde para as nações. No meio dessa grande confusão, em todos os sentidos, nós precisamos nos fundamentar mais do que nunca nas palavras do Senhor. Mais do que nunca. Não te afastes da Escritura, não te afastes da vida em comunidade com os irmãos. Esteja reunidos todas as semanas, esteja na comunidade, não falte, venha à comunidade, porque nós precisamos unir os nossos corações para clamar pela bênção de Deus. Às vezes o Satanás, ele diz assim, olha, você não precisa ir lá na igreja, porque onde você está, você pode falar com Deus e tal. Está tudo certo. A palavra dele é uma meia-verdade. Porque você pode mesmo falar com Deus em qualquer lugar. Porém, quando Deus estabeleceu um lugar para o seu povo reunir, é porque neste mundo predomina o espírito de Satanás, a escuridão. Em qualquer lugar onde sozinho nós formos elevar o nosso pensamento a Deus, nós vamos estar em condições desfavoráveis para receber a assistência do Senhor, embora os nossos pedidos cheguem até Ele. O Senhor quer ver o seu povo reunido, o Senhor quer ver o seu povo conversando sobre as coisas de cima, encontrando solução para as coisas de baixo. O Senhor se alegra ao ver o seu povo reunido, planejando o futuro do povo de Deus, E Jesus disse: olha, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Se ele fala uma reunião, ele não está falando assim, ah, eu vou levantar de manhã, nós estamos dois em três, a gente sai conversando sobre Jesus. Não, ele disse para você se reunir. Quer dizer, você precisa parar o que você está fazendo para você orar, para você conversar com o Senhor. Nós precisamos, mais do que nunca, deixar de confiar no mundo para confiar em Deus. Eu gostaria de examinar um texto bem rápido, porque as palavras do pastor Joel foram mais que suficientes para a edificação. Mas sigamos com o script. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Já me perguntaram muito o que tem que fazer para a gente andar com Jesus. Também me perguntaram sobre o que podemos fazer para agradar Jesus. Se nós temos que conhecer a escritura de Gênesis ao Apocalipse, se é necessário fazer um curso de teologia, olha, todas essas coisas são bem-vindas. Mas nós precisamos de salvação. O nosso problema não é de instrução. Fosse instrução, nós iríamos preparar cursos e cursos e cursos para salvar a alma. Vamos imaginar que nós estamos passando na represa ali da nossa cidade, onde o pessoal vai passear à tarde, a gente vai ver um homem ali se afogando. E a gente vai lá em cima da plataforma e diz, olha, é o seguinte, vamos fazer um curso para você ver como é que você sai daí. Você vai fazer isso com o sujeito? Não vai, não é mesmo? O que você vai fazer? Você vai pegar uma corda, uma vara, vai ligar para o bombeiro 90, ó, corre aqui que tem um sujeito morrendo, nós precisamos salvar o homem. Não vai perguntar para ele, ó, você crê em alguma coisa? Ah, qual a sua profissão? Você fez alguma doação, paga dízimo? Não vai perguntar nada disso, o sujeito está morrendo lá, entendeu? Desesperado, na água. Então você vai salvar aquele homem. Se estiver ao seu alcance, você vai salvá-lo, senão você vai ligar para os bombeiros vêm correndo para poder tirar o sujeito do afogamento. A nossa situação dentro deste mundo é semelhante, irmãos. Estamos correndo um grave perigo de nos afogarmos na doutrina deste mundo. E quem salva-nos é Jesus. Então, toda a leitura bíblica, estudo bíblico, teologia, querem fazer, faça, quer conhecer a Bíblia, leia de Gênesis ao Apocalipse, tudo certo, amém. Mas nós precisamos observar algumas palavras de Jesus no que toca à nossa salvação. Ser salvo é ser tirado da morte para a vida. Isso significa que, se eu preciso ser salvo, eu estou preso num redemoinho que está pronto para me tragar lá para dentro dos infernos. No caso lá da represa, lá para o fundo da represa, o jeito morre lá embaixo. O redemoinho do inferno é semelhante. Então eu preciso que alguém me tire desse redemoinho. E como que esse redemoinho me traga? Através das falsas doutrinas existentes no mundo, que foram impostas a nós pelo materialismo, que é histórico. E por essa vida louca aí de consumo, essa maluquice que está aí dizendo que todo mundo precisa comprar, todo mundo precisa vender, todo mundo precisa consumir e tudo mais. Esse sistema que está na Terra, essas doutrinas, elas acabam nos enganando, prometendo a nós um futuro que nós não vamos ter. Precisamos ser salvos disso. Algumas medidas precisam ser tomadas. Como que nós vamos seguir o Senhor? A palavra diz no versículo 23... Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9. Se alguém quiser andar comigo, me seguir. Primeira medida, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Olha lá, primeira coisa, por que negar a si mesmos? Porque nós nascemos já gostando de nós mesmos. Nós nascemos já vaidosos em relação a nós mesmos. Em vez de nós gostarmos das pessoas, nós gostamos de nós. Naturalmente, nós nascemos egoístas. Naturalmente, nós nascemos marcados pelo pecado de Adão, que no simbolismo bíblico quer dizer, nós somos do avesso, irmãos. Propensos ao mal. Vamos passear. Uma festa tem ali, boa cerveja, churrasquinho e tudo mais. Vamos lá. Opa, é para já. Vamos na igreja? Ah, opa, é difícil, gente. Pois não vai dar. Porque a nossa alma, ela gosta das coisas do mundo. Se o Senhor não descesse como um raio de luz lá de cima para mostrar para nós um outro caminho, nós não sairíamos dessa escuridão. Continuaríamos pensando que a vida é comer e beber. Quando chegasse lá no fim, na nossa velhice, iríamos ficar desesperados. Como ficam as pessoas? Quando chega a morte, eles não sabem o que vai acontecer, nem o que encontrar do outro lado. Por quê? Estão mortos. Nem sabem. Estão mortos. Destituídos da vida que há em Deus. Destituídos da verdade sobre as coisas espirituais. Isso significa que nós somos um obstáculo para nós mesmos. Nós somos cheios de saber, cheios de verdade, cheios de coisa. O Senhor diz, a primeira coisa, negar a si mesmo. Bom, então se eu vou negar a mim mesmo, eu tenho que começar a preocupar com quem está do meu lado. Isso significa amar o próximo. O que é lindo no Evangelho de Jesus é que as coisas são muito simples. Perguntado certa feita acerca do maior mandamento da lei, mais importante, Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas. Tem um outro mandamento, ele disse, semelhante a esse, ao próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo é como amar a Deus. Então, quando nós desprezamos a nossa mulher, quando nós desprezamos o nosso marido, quando nós desprezamos os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que são irmãs nossas em humanidade, nós estamos cometendo um pecado gravíssimo. Irmãos, não há maior pecado que o pecado da falta de amor. Porque se nós cometamos esse pecado, o sistema de Deus que criou todas as coisas, ele vai gerar sofrimentos para nós. Somos escravos da nossa falta de amor. Por isso, nós temos que lutar contra nós mesmos. Depois ele diz, olha, você tem uma cruz para carregar. Mas como é isso? Eu já desci do céu com uma cruz para carregar? Já. Por quê? Porque a alma não nasce no ventre da mãe. A alma, ela tem uma história. E nessa história, ela cometeu muitos pecados, muitos desatinos, fez muitas coisas erradas. E tudo isso fica registrado lá dentro da intimidade da alma. Aonde ela for, ela vai levar consigo os seus valores ou seus defeitos mais cruéis. Aonde ela for, ela vai levar esse peso. Então, quando nós nascemos, nós já trazemos conosco a nossa cruz. Aí não adianta reclamar, filho. Ah, sabe, eu acho que eu nasci na família errada. Ah, não gosto do meu irmão, ele é um sujeito complicado, vive brigando comigo e tal. Ah, meu pai não vai, minha mãe é isso, enfim. Ah, casei com a mulher errada. Essa também é boa, né? Eu casei com a mulher errada, eu vou ver se eu arrumo uma outra. Deve ter tido um equívoco. Não há nada errado, irmãos. O que determina a vida é o que está dentro de você. É a cruz que você carrega nos teus lombos. É que determina a sua vida, a sua felicidade, o seu destino. Se você vai sofrer um acidente, se você vai ter câncer, se você vai ter uma doença ruim. Entende, irmãos? É a tua cruz que determina isso. O peso dos teus pecados. Então eu sou escravo do pecado? É. Eu sou escravo da minha cruz? É. Eu tenho como me livrar dela? Não. Então como eu faço? Procura quem pode mudar isso. Quem pode mudar isso? O dono de tudo. Quem é o dono de tudo? O Senhor. Ah, você vai ter que ter um câncer quando você tiver 40, 50 anos, 60 anos, destrutivo? Converse com o Senhor. Ah, eu vou ter que ter a biologia, a genética, que biologia, genética e nada. Quem fez a biologia e genética foi quem? O Senhor. Ele muda isso tudo, irmão. Agora, se você ficar sentado, esperando a vida passar, tratando de juntar os seus tostões para ter uma vida sossegada na tua velhice, você vai ver o que vai acontecer com você. O peso da tua cruz vai pesar mesmo sobre você. Jesus é a única solução. Não é porque é chefe de igreja, é porque é senhor deste mundo. Todas as coisas estão sob o seu governo. Eu preciso procurar o dono dessa casa e dizer, ó, senhor, eu tenho uma cruz aqui, o negócio é pesado. É, tudo bem. O que vai fazer? Não, vou fazer uma oferta que o senhor vai pegar a minha cruz, vai levar embora. Ah, com Jesus eu vou viver mais folgado, mais tranquilo e tal. Conversa. Não tem nada disso na escritura. A palavra é objetiva e direta. Tome a tua cruz. Quer dizer, pegue as suas responsabilidades e venha comigo. A partir do momento que você aceita como você é, se aceita como você é, e recebe Jesus como teu salvador, né? Esse jargão que existe na igreja evangélica, mas é uma grande verdade. Chamou o bombeiro, diz, ó, me salva. A partir desse instante, o poder dele está sobre a tua vida e a tua cruz não vai mais destruir o seu futuro. Mas ele quer que você carregue ela. Diz, ó, tome a sua cruz, vem comigo, caminha comigo. Ele vai ajudar você a carregar a cruz, até que você possa passar pela redenção. Até que um dia todos os teus pecados possam desaparecer sem que você tenha que pagá-los. Amém? Porque esta cruz foi objeto da nossa redenção. Ele derramou o sangue dele na cruz para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele comprou a nossa liberdade. Mas não chega assim, ó, me dá tua cruz aí, agora você vai gozar a vida aí, passear, vai ser feliz e tal. Irmãos, nós não estamos aqui para ser felizes. Nós não viemos aqui para gozar, para passear, nós viemos aqui para credenciar, para nos preparar para algo muito maior que nos espera. A nova humanidade, o novo mundo que virá depois desse tempo de tribulação que nós estamos atravessando. Uma nova geração de homens e de mulheres com outros valores que vão estender as suas mãos para que não haja mais sofrimento no mundo, irmãos. Injustiças, fome, pestilências e todas essas coisas tristes que são com certeza produto do grande atraso desse nosso planeta. Que a gente se engaje nesta grandiosa causa, que é a causa do Senhor. Olha, se você quiser salvar a sua vida, veja bem esse versículo 24. Se você quiser salvar a sua vida, quer dizer, se você quiser juntar dinheiro para o teu futuro, vamos falar na linguagem financeira, você vai perder a vida que você pensa que está trabalhando para tê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, vai salvar a verdadeira vida. Então, olha, meu irmão, deixa um pouco de lado os tormentos desta vida e vem viver as alegrias de Cristo. Dedica um pouco mais de tempo à sua família. Sabe, deixa de ficar atormentado. Ah, o que vai acontecer amanhã? Não se preocupa com isso. O Senhor disse, olha, cada dia tem seu mal. No desenvolvimento aqui do discurso do monte, onde o pastor Joel fez a sua preleção, os irmãos conferem em casa, o Senhor diz, cada dia tem seu mal, já não se preocupa com isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Por quê? Do que aproveita o homem ganhar todo o mundo, todas as coisas, e perdendo-se, prejudicar a si mesmo? De que adianta você ter todas as coisas? Ainda que você ganhasse todas as riquezas do mundo, se você se perder para Deus, você está condenado, criatura. Onde você nascer depois, e com certeza você vai existir em outros lugares, em outro tempo, você vai levar aquele pesado fardo dos teus pecados e da abominável indiferença que você teve perante Deus quando Deus te chamou, quando Deus veio até você por meio do seu filho para que você saísse das trevas. Você não quis. Você vai ter uma vida de muitos sofrimentos, como a gente às vezes vê aqui nessa terra nossa, um verdadeiro vale de lágrimas. Para concluirmos, às vezes nós temos vergonha de falar que somos do Senhor. Porque nesse mundo abominável, as pessoas que se dizem religiosas são tidas como loucas. Poucos são os homens públicos que assumem ali diante dos meios de comunicação e andam nos passos de Jesus. Poucos são. Isso é um motivo de chacota, na verdade, gozação e tudo mais. Memes na internet, enfim. O diabo está por trás dessas coisas. Então, a gente não pode se envergonhar do Senhor, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Em verdade, eu vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que venham ver o reino de Deus. Que nós tenhamos a coragem de assumir que andamos com Jesus. Onde a gente for, vamos levar nossa Bíblia? Põe a Bíblia dentro do carro, deixa ela do lado ali. Dê um tempinho, lê a Escritura. Dê um tempinho, olhe um salmo. Está triste? Fala um salmo em voz alta. O salmo tem um poder nele, por causa de muitas coisas espirituais que não cabe aqui a gente dizer. Mas lê o salmo em voz alta, o diabo sai correndo. Sai correndo. Porque ele é um espírito triste. Ele é um espírito solitário. E ele quer comunicar a nós a sua solidão e a sua tristeza e a morte que está sobre ele. Não vamos permitir. A ferramenta que Deus nos deu são as Escrituras Sagradas. Em qualquer oportunidade, vamos estar com ela bem perto de nós e dizer em alto e bom som: eu sou do Senhor, eu ando com o Senhor, eu tenho um Deus em quem eu creio. É Ele que garante a minha vida. Não se esqueça de dar graças a Deus em tudo aquilo que você fizer. O Senhor abençoe a igreja reunida aqui e os irmãos nas outras cidades que têm nos acompanhado com a palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos reunidos aqui como teu povo, irmãos das outras localidades participam desta mesma comunhão. Nós somos as ovelhas do teu pasto, Senhor. Eis que estamos clamando pela manifestação operosa do teu Espírito e seja derramado sobre esses que aqui estão, os irmãos das outras cidades, que eles também sintam a presença do Espírito, que ele penetre a profundidade do nosso ser e possa nos livrar do domínio das coisas mundanas. Nós queremos te pedir, ó Deus, que olhe pela vida de todos nós, que permita que o Santo Espírito, neste momento, ele chegue até a nossa casa, ele possa andar pela nossa casa em todos os lugares ali, onde houver qualquer obra do mal, onde houver espíritos malignos, espíritos doentes, onde houver, Senhor, energias que venham das trevas, de inveja, de ciúmes, que esteja destruindo a nossa vida, que esteja prejudicando a nossa paz, nós te rogamos, Espírito Santo, que desfaça todas essas obras malignas e afaste esses espíritos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos pedir, Senhor, nosso Deus, que com seu poder o Senhor se manifeste nas igrejas que estão pregando o teu evangelho neste dia, nesta noite. O Senhor se manifeste, o Senhor se apodere do coração dos homens que estão lendo a Escritura, que estão pregando a palavra agora, meu Deus, ainda que haja alguma intenção de natureza material, que o teu poder possa afastar estas coisas e esses homens possam anunciar a tua salvação, possa anunciar a luz do teu evangelho neste dia, nesta grande cidade, Senhor. Pedimos pelos enfermos, pelas casas de saúde, os irmãos que estão passando pela prova da doença, que os irmãos sejam curados nesta noite pelos teus anjos, pelo poder do teu Espírito. Senhor, que haja milagres que amanhã os desenganados, algumas pessoas que têm clamado pelo teu nome com fé, elas possam amanhecer curadas das suas doenças. Pedimos pelos enfermos também que estão nos lares, as famílias desestruturadas, mães que estão clamando por filhos perdidos, ó Deus, o seu poder santo, Senhor, se manifeste neste dia para a glória do teu nome. Tenha misericórdia, Senhor, do teu povo, das tuas ovelhas, onde elas estiverem, em qualquer país, em qualquer lugar deste mundo, os teus cuidados se façam presente. Nós louvamos o teu santo nome pela bênção da vida, pela oportunidade de estarmos reunidos como irmãos, por saúde, pela moradia, pelo alimento, por tudo que o Senhor tem nos dado gratuitamente para a nossa vida aqui neste mundo. E rogamos, para concluir, Senhor, a nossa oração, que faça com que Jesus continue cuidando de nós e nos salvando todos os dias, porque, Senhor, pecamos todos os dias e precisamos da bondosa mão do Senhor para nos resgatar e nós continuarmos no caminho. E sejam abençoados os irmãos, as famílias que recebem a palavra, que tenhamos todos uma boa semana de lutas e de garantidas vitórias por Jesus Cristo, Senhor. Amém.